Amém? Aleluias, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Você é muito bem-vindo nesse lugar. É um bando de louco que ama o Senhor Jesus Cristo, mas nós te amamos também, tá bom? Quero pedir agora que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer e te dar graças por conta da sua palavra, que ela é mais cortante que uma espada, ela é viva e eficaz, e ela tem o poder de separar a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo, Deus, vem trazendo revelação, vem trazendo, Deus, o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu entendimento e a tua inteligência, Papai, para que nós possamos ser transformados e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Eu ia contar uma piada, mas eu vou deixar. Amém. Só contei para os irmãos, mas amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1, algo que me tocou muito nessa semana, vim meditando, ruminando, e aí eu queria compartilhar algo que Deus falou comigo, com vocês, e eu só peço que você abra o seu coração para receber o que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz assim em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Fala assim, repita aí para o seu irmão, que você pense a mesma coisa. Fala para o seu irmão assim, que você tenha o mesmo amor. Fala assim, que nós sejamos unidos de alma e que nós tenhamos o mesmo sentimento. Fala para ele. Aí Paulo continua: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Repita comigo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora eu continuo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fala assim: luzeiros no mundo. Aleluia. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com você esse texto. E uma coisa que chama atenção em Paulo é que ele sempre está colocando para a igreja aquilo que é importante. Ele sempre está levando para a igreja o que importa, o que realmente importa. Então Paulo está falando aqui que nós temos que ter o mesmo sentimento, que nós temos que ter o mesmo pensamento, que nós temos que pensar a mesma coisa, irmos todos para o mesmo caminho. Isso se chama, fala assim, unidade. que nós fizemos 21 dias conectados? Nós já fizemos nosso jejum de 40 horas sobre unidade. E tudo que nós falamos é sobre unidade, por quê? Porque é muito importante. Fala assim, é muito importante. Unidade é a oração que Jesus fez, que ele pediu para Deus, que nós sejamos um, assim como Jesus é com Deus Pai e com o Espírito Santo. Então, o desejo de Deus é que nós sempre sejamos um. Fala assim, pastor, eu já estou careca de saber disso. Eu falei, eu também, pode perceber que eu já estou careca já há algum tempo. Mas a questão é, como colocar isso em prática? Como nós podemos ser um? O que eu tenho que fazer dia a dia para ser um? Essa é a grande questão. Porque se você só ficar a coisa assim, na teoria, ah, nós temos que ser um, ah, é melhor ser um, nós temos que andar em unidade, mas você não praticar as coisas que você tem que praticar para que você se torne um, você nunca vai ser um. É simples. Se você quer perder peso, barriga e tudo mais, você precisa fazer algumas coisas. Precisa deixar de comer algumas coisas, precisa praticar algum tipo de esporte, precisa queimar caloria, e você, ou fazer uma cirurgia, para quem tem condições. Senão você vai ter que malhar. Os irmãos entendem isso ou não? Você vai ter que praticar algo para você chegar no ponto que você deseja. Para você fazer um bolo, você vai precisar de alguns elementos, vai ter que juntar eles, misturar eles e colocar ele no forno. Então tem tudo, toda uma questão. Você não pode colocar, por exemplo, fazer uma massa de bolo sem você misturar os elementos líquidos e os sólidos. Você não pode começar a fazer o bolo assando a farinha. Alguém já fez bolo assando a farinha em primeiro lugar? E depois você vai lá e coloca o ovo, mistura e entrega para alguém. Não, é o contrário. Você vai lá, mistura, coloca farinha com ovo, com leite, bate tudo, fermento, depois você coloca no forno. Então tem todo um passo a passo. Fala assim, um passo a passo. E a nossa vida é assim também. Então a grande questão nas nossas vidas é nós sabermos aquilo que é importante. E o que eu quero falar para vocês? Os nossos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, querem vender para nós que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho do conforto. Fala assim, evangelho do conforto. O que é o evangelho do conforto? É simples. É o evangelho em que o reino não é o reino de Deus, é o seu reino. Não é a vontade dele, é a sua vontade. É a minha vontade. Esse é o evangelho do conforto. É o evangelho que faz tudo ministrando para você. Só que o evangelho do reino é ministrando tudo para ele. Tudo é para ele. Tudo é feito para ele, porque para ele são todas as coisas. Quando você entende isso, você começa a viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as outras coisas na sua vida são consequência. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão consequência. Vão acontecer na sua vida. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então você precisa viver esse evangelho, o evangelho do reino. Fala assim, evangelho do reino. Que esse evangelho é quando você coloca um rei sobre você. E esse rei não pode ser o diabo que jaz, que é o príncipe desse mundo, que jaz no maligno. Quem tem que ser o príncipe sobre a sua vida se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é um com Deus. Fala assim, um com Deus. Jesus não tem nada, como é que eu vou te falar? Ele não tem, por exemplo, Deus fala algo e ele fala assim, não concordo. Vocês imaginam isso acontecendo? O Espírito Santo, Deus falando algo, o Espírito Santo fala assim, não concordo. Eu não acho que tem que ser assim. Não. Tudo que tem a ver com Deus tem unidade, ou seja, o mesmo sentimento, a mesma intenção, o mesmo pensar, o mesmo agir. Quando você tem um time de futebol, você pega coisa simples, um time de futebol, que pensam da mesma forma, que andam e estão pensando uns nos outros, estão pensando em como ajudar um outro, qualquer tipo de equipe, seja de trabalho, seja de qualquer coisa, aquela equipe vai avançar, porque existe o quê? Unidade. E Paulo está falando isso nesse texto. E uma coisa que ele fala, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele fala, qual é esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Que ele mesmo sendo Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, não quis tomar como Satanás, quis ser Deus. Qual foi o problema de Satanás? Ele teve inveja de Deus, ele teve orgulho, ele começou a se achar, e aí por causa disso ele quis ser igual a Deus. Sabe quando eu e você somos igual, queremos ser Deus? É quando nós queremos tocar a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que ser tocada. E aí você vira o rei, aí você vira o Deus, porque eu acho que é melhor para mim. Mas quando você se volta e fala para o Senhor e pergunta para Ele, Senhor, qual que é a sua vontade? O que, que o Senhor deseja para a minha vida? Quando você se posiciona dessa forma, você está falando, está colocando Deus como o Senhor da sua vida. Os irmãos estão me acompanhando aqui? E aí você começa a viver o Evangelho do Reino. É na prática, é você chegar e colocar a sua vontade abaixo da vontade de Deus. Então Jesus, Deus mandou Jesus aqui, vim aqui para a terra. Mas Jesus não fez como Satanás, que quis ser igual a Deus, não. Ele se esvaziou de todos os poderes, de tudo, e veio como homem. E detalhe, a palavra de Deus diz que ele veio como servo. Então, o que que, quero falar sobre esvaziar. O que que é esvaziar? Jesus se esvaziou. O que que é esvaziar? Esvaziar é quando você reconhece que em você não habita bem nenhum. Que nem, você não é bonzinho, que, o bonzinho que você pensa que você é. Que você não é a florzinha de Jesus que você imaginou. Que você tem espelho em casa e você sabe que tem coisa que precisa ser ajustada na sua vida. Que tem coisa que não está legal. Isso é se esvaziar. É você reconhecer que fala assim, não, se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não andar com Deus, eu vou ter um problema. Isso é se esvaziar, você fala assim, não, peraí, eu reconheço, fala assim, não, peraí. Sabe, às vezes você ouve assim, você fala, no mundo artístico, fala assim, não, aquela pessoa tem estrela própria. Quem já ouviu falar isso? Artista fala muito disso. É só ver como é que eles terminam. A estrela apagada, devendo, ninguém tomando conta. Por que quer ser estrela própria? Não, querido, é Deus que tem que brilhar dentro de você. É o Espírito Santo que tem que se manifestar dentro de você. Essa é a estrela. Toda vez que você aponta para a estrela, que é Jesus, a estrela da manhã, aí sim, aí você começa a brilhar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, eu e você precisamos nos esvaziar. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus, nós não somos nada. Eu não sei se os irmãos conhecem a piadinha. Hoje, agora eu vou até contar uma piada, tem a ver agora. A piadinha do burrinho. Tinha um burrinho lá, Israel, e um dia o burrinho voltou para casa todo feliz da vida. Chegou e falou assim, mãe, hoje o dia foi demais. É, mãe, é, filho, o que, que aconteceu? Mãe, nossa, eu estava carregando um homem e estavam jogando um monte de plantas assim, e eu estava entrando triunfalmente na cidade. Sério? Sério? Nossa, você tinha que ver todo mundo aclamando, não sei o quê. Ah, é? E quem que era esse homem? Ah, era Jesus. Aí pronto. Aí no dia seguinte, o burrinho volta, todo triste, chateado. Falou assim, nossa mãe, hoje o dia foi triste. Por quê, filho? Me chicotearam, me deram chibatada, foi terrível. É, mas o que que aconteceu? Não, eu tive meu dia normal. Ah, então tá bom. Moral da história. Você com Jesus é uma coisa, você sem Jesus, você é só um burrinho. Porque quando você está carregando o Rei da Glória, o negócio muda de figura. E você precisa ter a certeza de quem que você está carregando, de quem você é em Cristo, de quem você é nesse mundo. Você sabendo que o Espírito Santo habita dentro de você. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, como eu disse, o esvaziar é você reconhecer que sem Jesus você não é nada. Você não consegue nada, você não alcança nada, você não conquista nada, porque com Jesus é que vai fazer a diferença. Isso é se esvaziar, amém? Segunda coisa que você precisa entender. Aqui Jesus diz, assumiu a forma de servo. Sabe, Jesus, O que ele mais fez aqui na terra, o que, que ele fez? Serviu. Jesus o tempo todo ele estava servindo. O mundo te ensina o contrário. O mundo, as pessoas mais, mais abastadas, tem um monte de gente servindo ela. Como é que você vê se alguém é poderoso ou não? Se tem alguém abrindo a porta para ela, se tem alguém fazendo a massagem no pé dela, se tem alguém que está lá no spa e estão fazendo massagem. Uma vez eu entrei num restaurante que parecia que o cara ia cortar a carne para mim. Eu estava incomodado, estava do meu lado assim. Esse cara vai ficar aqui do meu lado? Por que ele estava lá? Porque ele está acostumado o tempo todo a pessoa nem levantar a mão, só levantar o dedo, já tem alguém lá. Pois não, alguma coisa? Porque precisa se sentir como um rei. Mas no reino de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que se dá. Então, quanto mais você entende o reino de Deus, mais você quer servir. Mais você quer, você entende que você nasceu para servir as outras pessoas. E aí você começa a andar como Jesus. Então Jesus estava andando na rua e ele estava procurando quem que ele poderia servir. Deixa eu te perguntar, você anda no seu trabalho procurando quem você pode servir? Ou você anda no seu trabalho ali reclamando porque você está trabalhando? Eu nunca esqueço, uma vez eu entrei num hospital ali perto, ali do lado do lado do Museu do Ipiranga, esqueci o nome do hospital. E eu estava lá no hospital, subindo o elevador, eu ia visitar um rapaz, ia orar por ele, tinha um pedido para mim, eu fui lá. E no elevador estava lá a moça, lá conversando com a outra, e ela falando assim: falta uma hora para eu ir embora. Mas com aquela cara assim: falta uma hora para ir embora. Por quê? O emprego para ela é um inferno. Porque na verdade ela acha que as pessoas tinham que estar servindo ela e não ela servindo as pessoas. Agora, se ela enxergasse que aquele emprego é uma oportunidade dela servir as pessoas como Cristo serviu, aquele emprego ia ser o melhor, e eu te garanto, ela ia ser considerada a melhor funcionária. Lembra? Porque nós trabalhamos não para os homens, nós trabalhamos para Deus. Você vai ser o melhor funcionário. O seu chefe vai ter briga de setor para alguém ficar com você. Agora você fica lá: ah, vou lá trabalhar para Faraó hoje. Ah. Vocês estão rindo, né? Estão rindo porque já pensou, comentou. Então, eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu vim aqui para essa terra para servir ou vim aqui para ser servido? Isso não quer dizer que os discípulos não serviam Jesus. Isso não quer dizer que ele não era servido, ele era convidado para ir no almoço e já tinha gente fazendo comida, estavam servindo ele. Quantos estão me entendendo? Mas ele sempre se colocou na posição de servir. Ele ia lá e curava. Ele sabia quem ele era filho de Deus, ele tinha o poder de Deus. Então ele falou assim: peraí, eu fui ungido para isso. Lembra lá Isaías 61? Lembra lá Jesus lendo o livro e falando assim: hoje se cumpriu essa escritura. Fomos chamados para ir lá e pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Foi para isso que nós fomos chamados. Você viu o Tiê dando testemunho aqui? Aquilo, na hora que estava acontecendo, ele estava servindo. Ele foi lá ser servido, foi lá comer. Mas aí apareceu uma oportunidade, falou assim: opa, agora é a hora de nós servirmos. Chama aqui igreja. A igreja lá tinha, as pessoas começaram a orar. O que, que aconteceu? A mulher teve uma noite de sono, já quer fazer uma célula lá na casa dela. Riacho Grande, olha, Riacho Grande. E vamos comer lá, amém? Comer é comigo mesmo. Inclusive agora, o seu pastor comprou um fogão a lenha. Precisa restaurar, mas glória a Deus. Aleluia, paguei baratinho, fiz um bom negócio, graças ao bom Deus. Mas tudo para comer. Mas eu vou queimar, tô queimando. Essa semana apanhei na academia pra caramba, foi bênção. Aleluia. E aí, o que, que você precisa entender? Que você nasceu para servir. E servir não é servir que nem aquelas mucãs. Oh, vida, não. Servir de... peraí, onde é que eu posso servir aqui? Tem mais algum banheiro para limpar? Aonde é que eu posso investir meu dinheiro? Aonde é que eu posso investir no reino de Deus? Estou servindo com as posses que Deus me deu. Quantos estão me entendendo? Isso tem a ver com servir. Porque Jesus fez isso, ele serviu o tempo todo. Amém, queridos? Amém. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A outra coisa, Jesus se humilhou. Humilhou para fazer a vontade de Deus. O que é humilhar? Sabe, querido? Eu fui humilhado. Por que você foi humilhado? Você se sentiu humilhado? É porque você estava muito acima. Porque quem está lá embaixo nunca é humilhado. Já percebeu isso ou não? Quem está lá no pé, não tem problema de alguém falar para ele que ele já está lá no pé. Mas quando a pessoa acha que ela é alguma coisa, acha que ela deveria receber algo, acha que ela deveria estar numa situação tal, ela se sente humilhada. Porque ela não entendeu que ela veio para servir. Não entendeu a questão da humildade. O diabo quis usurpar a condição de Deus, porque ele se achou demais. Ele achou que ele era o cara. Jesus não, sendo Deus, se esvaziou da sua condição, da sua prerrogativa, do seu poder, e se tornou servo, e morreu morte de cruz. A morte de cruz significa fazer a vontade de Deus. Toda vez que você olhar para essa cruz, saiba, ali foi estabelecida a vontade de Deus na vida de Cristo Jesus. Tanto que Pedro, quando chega para Jesus e fala assim: não, você não pode ser morto, crucificado, Jesus fala o que para ele? Arreda-te, Satanás. Opa, quase caí. Uau, você viu como o equilíbrio está bom? Não, agora foi. Aleluia. É o anjo, tem uma legião de anjo. Então, irmãos, se tivesse um quilo a mais, talvez estaria aí no chão, esborrachado. Vocês dão risada, né? Amém. Mas voltando aqui, eu e você, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que humildade é o padrão do reino. O que Jesus diz? Senta lá atrás e espera que te chamem aqui para frente. Não vem aqui para frente. Desculpa, lá naquele exemplo aqui, você pode sentar sempre aqui na frente. O pessoal foge de sentar aqui na frente, porque talvez pense que o meu guspe vai chegar até ele. Não, é afastado. Fica tranquilo, o guspe mesmo, é normal. Mas você pode ficar aí que é tranquilo. Não é para os mais importantes. Não, aqui todo mundo senta à vontade. Não, fica em paz nisso. Mas Jesus estava explicando que numa festa, num local, era para você sentar lá atrás e o dono da festa te chamasse, te chama para vir para frente. E muitos que acham que tem que sentar na frente porque ele é importante, o dono da festa manda sentar atrás. Ou seja, aí a pessoa vai se sentir humilhada. Por quê? Porque ela se achou. Quem não se acha... Não é que você não tem que se achar a pulga do cachorro que caiu da abundância, não é nada disso. Mas é você saber, falar assim: eu estou aqui para servir. Sabe, eu louvo a Deus pela vida do Luiz, o Luiz Suardi, que ele foi nosso primeiro discipulador. Primeiro discipulador que nós multiplicamos, tudo mais. E no dia 6 de novembro ele vai ser ordenado ao pastorado. Nós, né, investimos na vida dele e ele está lá em Portugal agora. Por acaso ele é o nosso fiador aqui do prédio, né? Mas por quê? Por conta do coração de servo. Aí eu falo assim: esse homem era servo, sempre foi muito servo. Então você vê, você fica contente, por quê? Humildade. Você vê que a humildade vai lá e prevalece na vida dele. Então esse sentimento, Paulo está falando: olha, vocês aí da igreja de Filipos, tem esse mesmo sentimento. Faça como Jesus Cristo. Lembre-se, o nosso alvo é nós sermos iguais a Cristo. É nós andarmos igual a Cristo. Não é andarmos igual a um ator de Hollywood, a uma atriz de Hollywood, a um empresário, não. O nosso alvo é Cristo. Você quer ter sucesso? Seja igual a Cristo. Tudo é para Ele. Volte-se para Ele. Coloca a sua vida em função dele, e aí você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Humilhe-se perante o rei. Dobre o seu joelho perante o rei. Ele é o meu rei. Não é o mundo. Quantos estão me entendendo? Amém? Aí, aqui fala que ele obedeceu, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele falou assim: não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu preciso obedecer. Sabe, a obediência só acontece quando você reconhece a autoridade e sabedoria, ou amor. Se não existe esse reconhecimento, então não haverá obediência. Normalmente, desobedientes são ingratos e rebeldes, não reconhecem o que foi feito por eles. Pessoas que não obedecem é porque elas não reconhecem o que foi feito por eles. Pode ver. Não reconhece o amor que foi dado, não reconhece o que... E aí ela não obedece. Quando você reconhece o que Jesus fez na cruz por você, você tem o coração sempre de fazer a vontade dele. Quando você não reconhece o preço que foi pago, você não está preocupado em fazer. Você começa a buscar o seu reino. É o reino do conforto, lembra? É a minha vontade. Mas quando você reconhece o que foi feito na cruz, que Jesus morreu por mim, era para eu estar na cruz, era para eu ir para o inferno, mas por conta da obra na cruz do Calvário, agora eu posso viver com Deus. Pelo que ele fez na cruz, morreu na cruz, morte de cruz, que era a pior morte que tinha. Não era qualquer morte, era a pior morte. O que aconteceu? Obediência. Ele reconheceu a autoridade e falou assim: não, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Por que Jesus era tão exitoso em tudo que ele fazia? Porque ele ia lá, no devocional dele, se fosse onde fosse, no monte, em qualquer lugar, ele ia lá e buscava a vontade de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu vá para onde? Ah, Jesus, vai para Cafarnaum hoje. Aí Jesus ia para Cafarnaum, obedecia. Oh, vai para Samaria, que tem uma mulher lá que vai estar te esperando. E ele ia. E porque ele obedecia, ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, e ele queria obedecer e fazer a vontade de Deus, onde ele ia acontecer os milagres, aonde ele ia acontecia, porque ele estava seguindo a vontade. Que dia que foi? Foi quinta-feira. Minha esposa me convidou para comer um doce. Óbvio que eu disse não. Não, mentira. Falei sim na hora. Falei: vamos lá, meu amor. Vou até a pé com você. A gente volta, não, foi de carro mesmo. Aí eu tava lá, aí fui lá e comi um doce que era mistura, era prestígio. Eu falei: oh Deus, como o Senhor é bom. E tava lá comendo, enquanto eu tava comendo, Deus falou assim para mim, eu senti um negócio, falou assim: ó, compra um igualzinho a esse e dá pro moço que cuida do estacionamento. Aí eu: igualzinho a esse? Não pode ser um brigadeirinho? Não, tem que ser um igual a esse. Eu falei: tá bom. Fui lá, comprei, bonitinho. Aí, tô lá, chegando perto do carro. Falei: oi moço, isso aqui é para você, Jesus te ama. Deus está entregando para você hoje, presente para você. Rapaz ficou assim, tal todo, né? Todo feliz da vida. Aí eu falei: Jesus ama muito a sua vida. E entrei no meu carro, fui embora. Aí minha esposa, não sei por que cargas d'água, ontem após nós sairmos daqui, ela vira e fala: estou querendo comer um doce. Eu falei: nossa, eu também quero. Aí falou assim: ah, vamos lá de novo. Aí eu fui lá de novo, e na hora que eu estava virando o carro para entrar lá, o cara já tinha visto o meu carro e já estava abrindo a porteira, lá tem uma portinha para entrar, para eu poder estacionar. Aí me atendeu, só faltou me tirar do carro e me carregar até a loja. Eu fiquei assim, mas eu não fiz aquilo com segunda intenção nem nada, mas simplesmente eu ouvi o que o Espírito falou para mim e falou assim: entrega lá o doce para ele. Sabe por quê? Às vezes a pessoa estava num dia e ele sempre toma um monte de... As pessoas distratam as pessoas porque elas estão lá servindo. E naquela hora eu estava servindo ele, falou assim: não, eu estava trazendo alegria. Doce traz alegria, irmãos? Oh, não sei para você, mas para mim, olha, chocolate com coco é uma delícia, é uma alegria total. Eu fico tão contente, feliz. Eu não sei, comer para mim é muito bom. Percebe-se, né? Fala assim, percebe-se. Baixinho, gordinho, né? Socadinho assim, né? Parece que tá... Sabe? É isso, mas eu não estava com essa intenção de que ele... Ah, isso aqui é para a gente ir lá e parar e poder usar em outras coisas, estacionamento. Não, simplesmente ouvi o Espírito. Jesus era assim. Seja assim também, tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sabe, você está aí para abençoar as pessoas. Você está aí para levar alegria para as pessoas. Você está aí para levar vida para as pessoas. Sabe por quê? O que você carrega é o próprio Deus. Você carrega a vida de Deus, você carrega a unção de Deus, você carrega a alegria, você carrega o amor. Todo o amor, o maior amor desse mundo está dentro de você. Faz ideia do que é isso? A gente assiste filme da Marvel, você está lá o cara cheio de poder, não sei o quê. Deixa eu te falar, você carrega isso muito mais do que o cara da Marvel. Você carrega o poder de Deus, você carrega o amor de Deus. Basta você liberar esse amor. Basta você abrir a sua boca e com atitudes falar assim: o que Jesus estaria fazendo aqui? Tem o mesmo sentimento. Jesus aqui estaria o que fazendo? Estaria curando. Tem alguém doente? Vai ser curado. Tem alguém com problema? Vai ser resolvido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você pode, então você pode, por exemplo, se inscrever numa academia e pensar só na sua barriga, em perder quilo, mas você pode entrar numa academia e falar assim: eu estou entrando nessa academia aqui porque eu vou conhecer gente que vai conhecer o Senhor. Aí você vê Deus fazendo e também vai fazer na sua barriga, em nome de Jesus. A minha ainda não vi, mas vai começar. Mas eu entrei na academia para justamente, não é para acabar com a barriga, mas é para ganhar as pessoas. Mas eu vou acabar com a barriga também, tomando vergonha na cara também, comendo menos doce. Aleluia. A não ser que Deus faça um milagre, né, da multiplicação, né, de células magras, né? Assim, vocês... Vamos pular essa parte. Minha esposa está aqui agora, a gente pode ter problema depois, mais tarde, não é? Sabe, quando nós nos humilhamos, nós exaltamos a Cristo, nós glorificamos a Cristo. Sabe, o mundo, o que a Bíblia diz? Que o mundo ia ver a glória de Deus quando nós fôssemos um. Então, quando você se humilha, quando você se coloca numa posição mais baixa que o seu irmão, para servir o seu irmão, porque você só pode servir alguém se você se colocar numa posição mais baixa que ela. Verdade ou não? Não tem como você servir ninguém nessa posição. Você só pode servir numa posição mais baixa. E quando você faz isso, você está trabalhando para que nós sejamos um. Então, toda vez que você se humilha, porque quando Jesus Cristo foi humilhado naquela cruz, ele estava glorificando o nome do Senhor Jesus, nome de Deus. Ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Sabe, irmãos, eu e você, nós temos um propósito de vida, cada um de nós. Alguns aqui nasceram para ser médicos, alguns aqui nasceram para ser baristas num café, alguns aqui nasceram para ser pastores, alguns aqui nasceram para ser faxineiros, alguns aqui nasceram para ser comerciantes, outros para ser empresários, não importa. Isso é o propósito individual de cada um, mas existe um propósito geral de cada um, de todos nós, que é nós sermos iguais a Cristo, para nós estabelecermos o reino de Deus. Quantos estão me entendendo o que estou falando? Esse propósito você não pode falhar. E se você buscar esse propósito, o outro propósito, que você é o seu propósito individual, ele vai acontecer naturalmente, porque buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? A outra coisa, quando obedecemos, nós somos transformados. Fala assim: quando obedecemos, nós somos transformados. Sabe, para você obedecer, você precisa se humilhar primeiro. Não existe obediência sem humilhação. Como estão entendendo? Você só pode obedecer se você se humilhar. Então, por exemplo, eu estou lá na aula, lá na academia, e o sensei passa um exercício para fazer. Eu preciso reconhecer a autoridade dele, preciso reconhecer que ele manja. Então eu preciso me humilhar. Eu falo: eu estou aprendendo, aqui eu sou o aluno e ele é o meu professor. Aí eu vou lá e me humilho, eu vou lá, aprendo o que ele fala para fazer e me coloco na posição do quê? De humilde. Aí o que que acontece? O que que acontece com humildade? Traz a graça. A soberba traz o quê? Resistência de Deus. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então, toda vez para vocês obedecer, você precisa se humilhar primeiro. Você precisa reconhecer que você é menor que o outro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Seguindo. Tenha o coração grato para se tornar irrepreensível e sincero. Aqui, fala aqui, para você não murmurar Paulo está dizendo aqui: não murmure, não reclame. Gente, eu quero te falar algo, ser bem sincero com você, bem rasgado. A pior coisa que tem é você ter alguém do seu lado que fica reclamando, que fica murmurando. A Bíblia diz, inclusive, que se você é casado com uma esposa que murmura, que reclama, é melhor você dormir debaixo de uma goteira, na chuva, do que ficar com a mulher. Imagina a sua cena. Eita! E vice-versa também. O homem também. Sabe por que nós não fomos chamados para reclamar? Nós somos chamados para agradecer. Porque se você se humilhar, você não vai, lembra? Se você se humilhar, você não vai reclamar, você vai agradecer. Você só vai reclamar quando você se achar alguma coisa. Quando você se achar alguma coisa que você vai reclamar. Não, eu acho que eu deveria estar aqui. Não, eu acho que eu deveria estar nessa posição. Não, eu acho que... E por isso você reclama. Mas quando você fala, eu estou aqui para servir, qualquer coisa serve. Fala assim, quando eu estou aqui para servir, qualquer coisa serve. Eu estou aqui para servir, eu não estou preocupado com cargo, eu não estou preocupado com salário, estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser igual a Jesus. O resto deixa que Jesus faz. Vai lá e começa a trabalhar assim lá no teu emprego, você vai ver o que vai acontecer no seu emprego. Vai acontecer alguma coisa. As pessoas vão perceber isso. Mas se você chegar lá e falar assim, não, eu só trabalho mediante aquilo que eu recebo. Pronto. Caiu nas garras do inferno. Não, você tem que chegar e falar assim, não, eu estou aqui para fazer o melhor. Eu estou aqui para fazer o meu melhor, porque é para o Senhor. Essa minha cliente aqui é como se fosse Deus, e eu vou tratar ela como se fosse Deus, vou servir ela, ela vai chegar. Quem é que gosta de ser bem tratado? Fala para mim. Deixa eu te falar, quando eu vou num restaurante, eu sou bem tratado, a comida pode ser até meia sola, eu volto lá. Só porque me tratou bem. Falou, não, me tratam bem aqui, me paparicam, quero voltar, porque é gostoso. E eu podia ter ido em outro lugar, mas me tratam mal. Eu falo assim, esse cara vai me levar o dinheiro, o outro não. Porque me tratou bem, verdade ou não? Ou trata bem o seu filho. Quando você vai num lugar que trata bem o seu filho, você sempre vai voltar lá. Comida mais ou menos, mas o teu filho está feliz lá pulando, você fala, vambora. Alegria. Verdade ou não, pais? Porque tão... o tratamento é tudo. Ou seja, estão servindo você, estão te colocando numa posição assim, por isso que... E isso tem que acontecer na igreja, dentro da igreja. Não um irmão como Paulo, não um irmão achando que é melhor que o outro, não, achando que o outro irmão é superior a ele. Você já imagina a briga? Em vez de brigar por conta de um lugar, não, a briga é porque está querendo dar o lugar para o outro. Fala, não, senta aqui, não, 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 senta você, não, e fica a briga. Não, vai você na frente, não, vai você na frente, fica aquela briga gostosa, não é uma briga gostosa? Quem já se deparou numa situação dessa? Você fala assim, não, por favor, a senhora vai na frente, não, você na frente, não, senhora, eu fiquei lá 5 minutos um dia, eu falei, eu quero ver até onde vai isso. E eu fiquei lá com ela, e ela lá. Aí eu falei, a senhora venceu, a senhora tem mais paciência que eu. Aí eu fui lá e sentei, porque ela queria servir. Mas foi uma boa briga, uma briga gostosa que não terminou em briga, não terminou em discussão, terminou em amizade, terminou em amor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse é o sentimento que nós temos que ter. É o sentimento de amar uns aos outros, de nos colocar numa posição de servo e falar assim, aonde é que eu posso servir aqui? Aonde é que eu posso ajudar aqui? Quando você se coloca nessa posição, é a posição de Cristo, porque Cristo, onde chegava, ele chegava lá, peraí, acabou o vinho? Vinho. Peraí, morreu aqui? Levanta. Está doente? Está curado agora. Posição de servir, está antenado. Está antenado com os problemas das pessoas, fala assim, eu quero ajudar, eu posso ajudar. Eu posso ajudar aqui. Eu tenho algo, eu carrego algo dentro de mim que você ainda não carrega, mas você vai carregar, e eu vou orar por você, e o Espírito Santo vai se manifestar dentro de você, e a sua vida não vai ser mais a mesma. Isso é o que? É viver no reino de Deus, andar no Espírito. Sabe, tem pessoas que pensam que andar no Espírito é ficar só orando em línguas e dando os rodopios por aí. Não, querido. Andar no Espírito é fazer aquilo que Deus deseja que você faça. É você fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça naquela hora, naquele momento. E tem momentos chaves na nossa vida. Amém? Aleluia. Sabe, o oposto de coração grato é um coração ingrato, que exige os seus direitos, ou seja, justiça própria. Outra coisa, fomos chamados para brilharmos nesse mundo. E aqui eu quero chamar a equipe de louvor. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se você fizer tudo isso que eu falei para você, se você tiver essas atitudes, você vai brilhar aonde você estiver. A Bíblia aqui nos chama de luzeiro. Luzeiro é aquele que carrega uma luz. Os luzeiros naquela época, lá de Jesus, de Paulo, era um negócio feito de barro. Eu trouxe um de lá, pequenininho assim, feito de barro, onde você colocava o azeite. E aí você colocava o fogo na ponta e começava a iluminar. O luzeiro é aquele negócio de barro, é o apetrecho de barro, mas precisa de um combustível. Fala assim, combustível. Esse combustível é o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque nós, lembre-se, nós não temos luz própria, nós temos a luz de Deus dentro de nós. E quando você dá liberdade para essa luz, para essa vida se manifestar, você começa a brilhar onde você estiver. Você começa a ser aquele que ilumina as ruas escuras. Que aonde você chega, você vai levar alegria, vai levar o amor. Quero te falar algo, ser muito sincero com você. Nesse mundo aqui só tem dois tipos de pessoa: as que geram problemas e as que resolvem problemas. Só tem dois tipos de pessoas. As que geram problemas são aquelas que estão tristes com a vida, que não estão contentes com a vida, que estão mal com a vida, mal com as pessoas. E elas estão o tempo todo criando problemas porque elas não estão bem com elas mesmas. Porque elas acham que deveriam ter isso, acham que deveriam ter aquilo, ou seja, andam debaixo de justiça própria. Alguém está sempre devendo algo para elas. Mas os resolvedores de problemas são aqueles que servem, são aqueles que vão servir, são os luzeiros no mundo, aqueles que onde tem as trevas, chega a luz, aqueles que onde tem problema, fala assim, eu estou aqui para resolver, eu vim aqui para resolver, eu vim aqui não para ser um problema para você, eu vim aqui para ser um alívio para você. Na empresa onde você está, você é um problema ou você é aquele que resolve o problema? No seu casamento, você é um gerador de problema ou você é um resolvedor de problema? Você gera problema para sua esposa ou para o seu esposo, ou você resolve os problemas do seu esposo ou da sua esposa? É uma decisão. Decisão de vida. Não tem terceira opção. Não tem terceira via. É uma escolha. Ou eu gero problema, ou eu resolvo o problema. Ou eu levo as trevas aonde eu vou, ou eu levo a luz aonde eu vou. Trevas, você já sabe, essa geração precisa se encontrar com a luz de Deus. Mas eu e você somos aqueles que fomos chamados para brilharmos aonde quer que a gente vá. Você tem que ser a pessoa que mais sorri na face dessa terra. Sabe por quê? Você carrega o tesouro mais precioso, que se chama Espírito Santo de Deus, dentro de você. Sinto lhe dizer, você deveria ser a pessoa mais feliz na face da terra. Eu li um livro, nunca esqueci, o livro daquele homem que fez aquela organização de empresários. Eu esqueci o nome. Mas ele escreveu um livro, e o nome do livro era O Povo Mais Feliz da Terra. Eu nunca esqueci esse nome desse livro, porque isso tem a ver com a gente. Nós somos o povo mais feliz da terra, ou deveríamos ser. deveríamos andar assim. Deveríamos, eu sempre falo que sapato de crente não tinha que ser aqui no pé, tinha que ser no joelho. Porque a gente tinha que andar de joelho agradecendo, louvando ao Deus e falando: Senhor, obrigado. Com o coração grato diante de Deus, sem murmuração, sem reclamação, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, a minha vida é para Ti, e o Senhor faz dela o que o Senhor quiser. O Senhor faz do meu dinheiro o que o Senhor quiser. O Senhor faz da minha família o que o Senhor quiser. Porque a minha família não é minha família. A minha família é Tua, porque tudo que eu tenho é Teu, porque foi o Senhor que deu. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Com esse sentimento, você pode ser luzeiro nesse mundo. Porque aí, o Deus que está dentro de você vai começar a brilhar. E as pessoas que estão ao seu redor vão perceber. Porque sabe, eu não sei você, mas de noite, se eu tiver que, estou numa estrada, e se eu tiver que escolher entre dois postos de gasolina, eu vou escolher sempre aquele que está mais iluminado, verdade ou não? Você vai escolher o lugar mais iluminado, no meio das trevas. Agora de trevas o mundo está cheio. A questão é quem são os luzeiros nesse mundo. E eu quero te perguntar, você quer ser isso? Você quer crescer nisso, desenvolver a sua salvação nisso? Você quer avançar nisso? Se é aquela pessoa que aonde chega, leva alegria, leva graça, leva o favor, porque reconhece, é humilde, fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar, porque Cristo me perdoou? Quem sou eu para ficar retendo perdão aqui? Não, eu vou perdoar. Cristo que morreu na cruz por mim me perdoou. Perdoou aquelas pessoas que estavam enfiando o negócio nele lá. Ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o nosso padrão de cristão. É Jesus. E quando você entende isso, você fala assim: peraí, eu quero ser um resolvedor de problemas. Por muito tempo, queridos, eu quero te falar que eu fui um gerador de problemas. Mas hoje eu entendi que eu preciso mudar. E eu tenho que ser um resolvedor. Há muito tempo já eu entendi que eu preciso ser um resolvedor de problemas. E eu estou sempre à caça de problema. Sabe por quê? Eu sei o Deus que habita dentro de mim, que Ele me dá sabedoria. E toda vez que aparece um problema, eu falo assim: agora é a oportunidade de Deus se manifestar através da minha vida. Assim como Davi, quando viu o gigante, ele não ficou esperando o gigante vir. Ele foi para cima do gigante e falou: é hoje que eu vou cortar tua cabeça, miserável. Não vai sobrar nada. E você vai ser comido pelas aves da terra, nesse lugar aqui. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque você vai em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e de mim. Você nasceu para brilhar nesse mundo. Você nasceu para fazer a diferença onde você está. Você não nasceu para ser mais um. Você não nasceu para ser o crente do IBGE, querido. Você não nasceu para ser o crente do Instagram, com todo respeito ao Instagram. Não. Você nasceu para brilhar. Para as pessoas verem e perguntar para você: onde é que você está indo? Que água que você está bebendo? O que você está aprendendo que eu quero aprender também? Não é porque vira uma fotinho bonita tua no Instagram, não. É porque viram algo diferente em você, nos seus olhos. Vira um fogo que não está só nos olhos de Jesus, está nos seus olhos. Sabe, é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua. Sabe, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para você ser igual a Ele. É para você honrar Ele. Porque Ele é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E quando você vive a sua vida voltado para Ele, tudo é para Ele. Você vê que a sua vida muda. Seu casamento muda, sua forma de entender a vida muda, e a vida das pessoas que estão ao seu redor nunca mais serão as mesmas. Sabe, quero te convidar, irmão, irmã, a você ser um luzeiro nesse mundo, a você ser aquele que resplandece sobre as trevas, é aquele que não fica acuado, aquele que não fica com medo, aquele que fala assim: o que eu carrego, meu irmão, ninguém carrega. Só eu carrego. Eu carrego o próprio Deus dentro de mim. Eu sou um privilegiado. Eu sou uma privilegiada. Eu posso te ajudar. Tem algo que eu posso te falar que vai fazer a diferença. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero que você cante comigo essa música. Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor vem trazendo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, da tua graça, da tua vida.
Onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele.
Feche seus olhos onde você está. Começa a pedir ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, que eu tenha o mesmo sentimento que há no Senhor, que eu seja aquele que faz a tua vontade. Ou seja, aquele, aquela que se humilha perante o Senhor, que serve os irmãos, que serve a comunidade, serve a família. Ora, vá querer estar na vara, xalabala. Oh, xalabá.
A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.
Irmãos, eu senti de orar, sabe? Orar por aquelas pessoas que querem impactar a vida das outras através daquilo que acontece na sua vida, na transformação do que o Espírito Santo de Deus vai fazer, sabe, para você ser aquela pessoa que onde você chegar você vai ser como Jesus, o coração, os olhos abertos, sorrindo, as crianças chegando perto, brincando com elas, levando alegria, amor, não rancor. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Que essa igreja aqui nunca mais vai ser a mesma depois disso. O Senhor me fala isso. Vocês vão viver um tempo por causa disso. Que vocês vão viver como eu vivo. Oh, Espírito Santo de Deus.
Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim prevalecerá. Teu amor por mim permanecerá.
Tem tudo a ver com Ele.
Com Ele eu sei pra onde.